Nestas duas semanas em que viajei, tive a oportunidade de estar em Washington quando o presidente Donald Trump recebeu na Casa Branca o seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky, proporcionando um deprimente bate-boca entre dois dirigentes. Aliás, três, porque o vice J.D. Vance também se associou às conversas para ser mais um a malhar Zelensky. Assim como tive a oportunidade de ver em loco no Canadá a revolta da população e de seus dirigentes contra o anúncio de Trump de transformar o Canadá no 51º estado dos Estados Unidos. Uma ofensa para um país que é um dos 7 mais ricos e industrializados do mundo, tem um alto nível de desenvolvimento humano e histórico parceiro dos Estados Unidos, tanto nas questões comerciais quanto nas que dizem respeito à defesa do Ocidente. Com orgulho, os canadenses expuseram a bandeira do país em frente às suas casas ou as carregaram penduradas nos automóveis, como se fazia por aqui com a bandeira do Brasil em época de Copa do Mundo. O novo primeiro-ministro, Mark Carney, logo ao assumir, rompeu com a tradição de ir primeiro aos Estados Unidos e foi para a Europa, encontrar-se com os dirigentes da França, Alemanha, Reino Unido e da União Europeia, mostrando sua indignação e reforçando que o Canadá é forte e independente. Mas quem está mais se destacando no país é o primeiro-ministro, o equivalente a governador, da província de Ontário, a maior do país, e onde situa-se Toronto, a maior cidade do país. Doug Ford, por suas ações, passou a ser conhecido como Capitão Canadá. Ocorre que o Canadá fornece energia elétrica para 3 estados norte-americanos: Michigan, Minnesota e, vejam bem, Nova York. Ele primeiro ameaçou cortar a energia para os 3 estados. Porém, o governo central lhe pediu moderação. Então, ameaçou aplicar na reciprocidade a mesma taxa de 25% que Trump anunciou sobre os produtos canadenses. Até que o convenceram a segurar qualquer decisão antes de se ter a concretização das ameaças de Trump. Além das observações de ordem política, a viagem nos permite outros tipos de constatações sobre a realidade dos países, assim como traz a comparação sobre preços e formas como se proceder. Há um ditado que diz: quem converte não se diverte. E esta é uma realidade. Se formos comparar com os preços daqui, a não ser nos outlets, não compramos nada por lá. E pior, não comemos nada. Começa que tanto num país quanto no outro, sobre suas despesas de bares e restaurantes, há a cobrança compulsória de uma gorjeta, que vai de 18% a 22%. Sem contar que em alguns lugares já tem incluída na despesa uma taxa de 20%, como, entre aspas, compensação pela crise advinda da pandemia. Só para se ter uma ideia, cito 3 exemplos de gastos em Washington, salientando que no Canadá não é muito diferente. Um café da manhã, com um prensado de presunto e queijo e uma taça de café com leite. Pago o equivalente a R$ 86. Um lanche da noite, com um hambúrguer de galinha e uma taça de vinho. O equivalente a R$ 240. Um almoço para o casal, com o tradicional e simples fish and chips, e mais 2 chopps, o equivalente a R$ 444. Mas, como disse, é só uma curiosidade. Quem viaja tem que saber que vai para outra realidade. Tem que ir para curtir outras culturas e fazer suas observações. No meu caso, especialmente as de ordem política, econômica e social. Como última observação a fazer, é sobre a forma de se gastar. Tempos passados, quando comecei minhas primeiras viagens, tínhamos que, antes de viajar, estipular os gastos gerais que teríamos: hospedagem, alimentação, deslocamentos, diversão, etc, etc. Daí, tínhamos que colocar em uma bolsa amarrada à barriga uma verdadeira fortuna em dólares. Depois disso, evoluímos para o Traveler Check, as reservas antecipadas por aqui de hotel e o cartão de crédito. Este facilitava o pagamento. Precisávamos levar menos dólar. Porém, no retorno, tínhamos um rombo no cartão, com tudo a pagar e acrescidos de 6% de IOF. Agora, a suprema evolução é o cartão internacional, em que você carrega aqui com o valor que julgar necessário, podendo esse valor ser convertido na moeda que quiser. Dólar, euro, libra, dólar canadense, etc. Se precisar de mais dinheiro, é só carregar a partir de sua conta do Brasil. E a taxa é insignificante. Por precaução, levei na viagem 300 dólares americanos e 200 canadenses. Não precisei de nada deles. Paguei tudo com o cartão. E o melhor, você chega de volta e não tem nada de conta a pagar.
O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota da BBC News Brasil.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do Canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify.
Este programa tem o oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre, FBV 2025, inovação, tendências e oportunidades para seu negócio. De 21 a 23 de maio. Garanta seu ingresso em feirabrasileiradovarejo.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre.
Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu O Mundo na Guaíba.